Eu estou aqui já com a presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Iraclésia de Araújo. Ela não estava ouvindo a entrevista, Lu, mas eu vou repassar aqui o que o nosso entrevistado falou, Sérgio Souza, do que agora, presidente, uma injeção de 24 bilhões de reais do plano safra anterior que vai ser injetado agora para concluir esse o que estava sendo previsto. Isso daí é um respiro, né, para o setor, né?
Bom, boa noite, Sérgio, boa noite, Rose. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, né, na abertura da Expo Ingá. E o deputado Sérgio Souza esteve aqui, inclusive no estúdio, né, esteve na Expo Ingá, uhum. E a gente conversava sobre isso. É extremamente importante. O setor do agronegócio, ele foi um setor que sempre respondeu, né, apesar das dificuldades, a gente lida com as intempéries, né, relativas a clima, a economia, mas o recurso, principalmente para o plano safra, para que os produtores possam utilizar para ampliar as suas atividades, é sempre muito importante. Então, essa injeção ela vai fazer, sim, uma diferença significativa.
Agora vamos falar de um assunto, para nós, mais importante ainda do que o plano safra. Viva a Expo Ingá!
Graças a Deus, né? Muita gratidão.
Eita mundo, hein? Depois de 2 anos dessa expectativa, dessa 2 anos programando Expo Ingá, né? Não acontecendo, pandemia correndo solta, responsavelmente todos tomando as precauções, não poderia ter aglomeração de gente, mas a gente agora e finalmente você aqui depois de 2 anos dando essa entrevista inicial para nós aqui e para os ouvintes da CBN, que expectativa, Iraclésia, eu sei que você vai falar mais com a emoção do que com a razão, mas pelo que a gente tem visto por aí, pelas outras feiras, não vai ser diferente a Expo Ingá, né?
Não, a gente tem realmente uma expectativa positiva, né? Até porque quando nós estamos hoje iniciando a Expo Ingá, a gente tem aí o acompanhamento das outras feiras agropecuárias, sejam as segmentadas, como foi o caso do Show Rural Copavel e da AgriShow. Nós tivemos a Exposição Agropecuária de Londrina, Francisco Beltrão, Umuarama, né? Colorado. E a gente tem agora, depois da Expo Ingá, a Exposição de Paranavaí. E o histórico desses eventos, eles têm sido muito bom, né? Então, é uma expectativa de todos os segmentos dessa retomada. Por mais marcado que a gente tenha sido pela pandemia, o nosso setor respondeu bem, né? Respondeu rápido, se adaptou rapidamente, né? Então, assim, por mais que a gente tenha boa parte das atividades no campo, mas a gente tem a indústria que faz uma diferença muito grande, a agricultura familiar, enfim, as exposições agropecuárias, eu sempre digo, as pessoas dizem que eu sou apaixonada por feira. Falei, claro, eu participo do planejamento de uma grande feira agropecuária que é representativa para o Estado, para o Brasil, a gente tem aqui expositores de vários estados, e eu vejo as exposições agropecuárias, inclusive as mistas, como é o caso da Expo Londrina, Expo Ingá, aquela oportunidade onde você tem diversos setores reunidos no mesmo espaço e que cada um se comunica um com o outro. Então, a gente tem aqui as grandes vitrines, né, do ponto de vista da questão de animais, né, em exposição, em leilão, as máquinas, implementos agrícolas, né, que é o resultado daquilo que a ciência, a tecnologia tem à disposição para o produtor rural, a gastronomia, que ela é resultado diretamente das pessoas que estão no campo no dia a dia produzindo ou depois as indústrias transformando e o entretenimento que as pessoas precisam, né? Todo mundo precisa fazer isso. Então, eu sempre digo, eu sou apaixonada assim, porque eu conheço e faço o planejamento do evento junto com a nossa diretoria e conselhos para o grande público, mas a gente tem a ciência do que isso representa economicamente. Para o ouvinte ter uma ideia, né? A gente finalizando aqui a montagem de estandes, e aí a gente com muita dificuldade de mão de obra, um pouco mais especializada, à disposição, e gente, é impressionante o que movimenta. Então, se você quiser hoje montar esse estande que nós estamos aqui, você depende da montadora, da plotagem, né, do alimento que as pessoas, né, do combustível, do transporte, é muita coisa envolvida. Então, o evento em si, ele representa uma movimentação econômica econômica muito grande em todas as áreas. E o cenário aqui, como a gente brinca, o grande circo, né, o grande cenário Espoingá, a gente tem aqui uma grande vitrine de todas as áreas, né? Então, a gente tem os eventos técnicos, inclusive hoje à noite, a gente começou hoje à tarde, né, com o Fórum de Turismo, a gente tem outros eventos agora rodando ao mesmo tempo, a gente tem leilão, tudo isso é resultado, né, de todos os segmentos que estão representados aqui e a expectativa que tudo vai superar as, né, os números, principalmente. Nós estamos com a expectativa de fazer a maior Espoingá de todos os tempos, em relação a números, participação de público, comercialização. É claro que hoje é o primeiro dia, mas a gente está acompanhando e muito confiante em relação a isso.
E a gente está aqui bem na entrada e vê que o movimento é grande. Agora, o que você destacaria de atração, tanto para o pecuarista quanto para o empresário? O que é que ele vai encontrar na Espoingá 2022?
Olha, a gente sempre brinca, né, com a equipe, assim, que as pessoas chegam e falam: quais são as novidades da Espoingá? A gente tem todos os segmentos, como essa feira, para o ouvinte da CBN que nos acompanha, a gente foi entrevistado várias vezes ao longo desses dois últimos anos, né? Nós tínhamos a Espoingá programada para maio de 2020 e nós não cancelamos e sim adiamos. Então, nós tivemos uma Espoingá adiada 4 vezes e a gente manteve, né, dentro do nosso planejamento, a participação de todas as áreas, né? A indústria e comércio, que é muito forte, a gente tem aqui a presença de várias empresas, principalmente de veículos, de maquinário, né? Porque, assim, a gente entende o momento, a dificuldade, muitas vezes, de entrega de algum produto, mas as marcas, elas procuram associar ao evento Espoingá, porque as pessoas passam aqui o grande público. Então, a gente tem uma apresentação de estandes em principalmente da indústria, significativo, do comércio. A gente tem um pavilhão de indústria e comércio com várias empresas, a gente tem empresas ligadas à área de ensino, né? A gente tem uma gastronomia muito forte, por sinal, com alguns projetos diferenciados, uma grade de shows, assim, diferenciada, mas a gente está trazendo o que era de 2020, né? Com pouquíssimas alterações. A gente tem uma programação técnica muito extensa. Nós procuramos, junto com os parceiros, trazer abordagem de temas de todas as áreas, né? Hoje a gente teve turismo, a gente vai ter de empreendedorismo, ligado à questão genética, para mulheres e LPF, né? Enfim, todos os temas que precisam ser discutidos. E esse é um cenário importante porque a gente tem muitas pessoas, né, de segmentos diferentes, mas quando a gente diz, né, e a gente sempre traz a feira para o âmbito do agronegócio, a gente sempre diz o seguinte: produzir, as pessoas produzem a céu aberto, mas elas dependem de um contador, de um administrador, de um engenheiro agrônomo, de um zootecnista, de um veterinário, né, de gestor
do carro, do pneu.
Então, essa é uma engrenagem importante. Então, quem vier na Espoingá vai conseguir conferir todos esses segmentos expostos de alguma maneira. E quando a gente vai para a mesa, né, comer alguma coisa, a gente tem aqui o resultado do produtor rural. E a gente tem algumas atrações na área de gastronomia, na área central, que é Arena Churrasco, vários expositores dessa área. A gente tem a Expo Club, que é uma proposta de entretenimento diferenciada, e a gente tem o início de um grande projeto que, para a entidade Sociedade Rural, é muito importante nesse momento, que é o início das atividades do Agromuseu. Né? Que é isso? Em 2019, nós lançamos uma pedra fundamental no espaço que era a Fazendinha. A gente está aí requalificando, né, para ser um futuro museu do agronegócio, de maneira dinâmica, inclusive, e mantemos a mesma característica de parceria com o IDR Paraná, Secretaria da Agricultura, a parceria do Unicesumar com o Museu da História de Maringá, né? Então, um dos pavilhões vai estar ali representando a história de Maringá, e o Museu da Bacia do Paraná, que vem também ficando com a gente, assinando esse projeto. A gente tem no pavilhão, anexo ao pavilhão de indústria e comércio, a presença do MUD, né, que também é da UEM, um projeto interessante com a participação daquele grupo de pessoas fantásticas que vem, que faz tudo isso. Então, ciência, tecnologia, história, entretenimento, cultura, lazer, indústria, comércio, está tudo aqui presente. É esse o cenário do que o público visitante da feira vai encontrar.
Heraclésia, o tema desse ano, ele tem muito a ver com o momento do agro, né? Conecta você ao novo agro. Esse conecta está diretamente relacionado ao digital, está diretamente relacionado à modernidade. E essa é uma tendência que não tem por onde fugir. Quem não entrar no digital, quem não entrar numa conexão com a modernidade, está fora do cenário do agro, da pecuária. Como é que foi concebido esse tema? Quais foram os critérios que vocês utilizaram? Porque a gente que está diretamente relacionado lá sabe bem como é que funciona isso, mas quem está nos ouvindo que ainda não se deu conta de como o agro está moderno, queria que você falasse um pouco.
Ô Sérgio e Rose, ouvintes da CBN, quando a gente inicia um processo de planejamento da Espingar, a primeira coisa que a gente faz é estudar bastante, fazer esse levantamento daquilo que a gente pode trabalhar como tema para fazer uma logo e trabalhar uma campanha publicitária da feira. E o nosso foco sempre é agro, mesmo que a gente tenha todas as outras áreas, né? E isso nós fizemos lá em 20, né? Aliás, em final de 19, nós sentamos para fazer, em outubro, mais ou menos, o planejamento da feira. A gente pesquisa muito, a gente tem uma equipe ligada, área de publicidade relativamente ligada a esse segmento. E aí decidimos esse tema, por quê? A gente tem a tecnologia muito à nossa disposição, mas as pessoas ainda têm, muitas têm aquele conceito da tecnologia é como se ela fosse algo distante, você usa o básico. O que, que a gente tem provado? Inclusive, essa evolução dentro dos eventos agropecuários, né? A gente é questionado, mas não tem tantos animais. Não, os processos reprodutivos, tanto de plantas, né, de vegetais, quanto de pecuária, eles vêm avançando com a ciência, com o uso da tecnologia. Então, hoje, para você produzir um animal precoce, você trabalha com genética de alta qualidade desenvolvida em processos produtivos, da mesma forma que você faz isso com a agricultura. E a gente vem avançando de forma que o produtor, onde quer que ele esteja nesse país, ele pode fazer uso desses recursos e melhorar sua atividade de produção. E é uma tendência que não tem como voltar, né? A gente viu na pandemia todo mundo se reinventando, e aí mesmo as pessoas mais tradicionais, elas estão entendendo que elas precisam estar conectadas. E muita coisa também ligada à questão da sustentabilidade, né? Nós provamos para o mundo que o país é uma potência, nós somos disparadamente o país mais sustentável em todos os aspectos, né? O produtor rural é aquela pessoa que cuida da sua atividade, porque ele é parte interessada de que sua atividade tenha, seja bem produzida, seja cuidada, né? Afinal de contas, ele depende disso. E o resultado disso é o alimento que chega na nossa mesa. Então, quando a gente disse, olha, conecta, a Espingar conecta você ao novo agro, é para trabalhar a campanha publicitária de forma que todos os segmentos que a gente atua, a gente leva aquela mensagem para que as pessoas entendam que a tecnologia ela é importante, a sustentabilidade é importante e que ela está acessível, né? Inclusive, a gente tem vários eventos dentro da feira voltados a essa área da tecnologia exatamente para você inserindo cada vez mais o tempo em tecnologia e as pessoas sabendo que isso é o diferencial e que ela precisa estar conectada.
Maria Iraclésia de Araújo, presidente da Sociedade Rural de Maringá, nessa primeira noite aqui da Espingar 22, a gente agradece sua presença, gentilmente sempre atendendo o nosso convite. Quero conversar com você mais vezes, principalmente no último dia, a gente passando a régua aqui com números bem bacanas para ser demonstrado e falado para os ouvintes da CBN. Obrigado, viu, Iraclésia, e boa feira, bom evento para nós até dia 15, né?
Obrigada, Sérgio. Obrigada, Rose, eu sim, toda a equipe. É um prazer enorme a gente iniciar a feira falando com vocês, né? Com tanto conceito, com tanta coisa boa, levando essa mensagem. E agradecer aos ouvintes da CBN e deixar o convite para que de hoje, né, de 5 ou 6 até 15 de maio, que vocês venham a Espingar e venham conferir todas as atrações que tem aqui. Muito obrigada.
Boa noite.
Boa noite.